Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ontem nós realizamos uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, da qual eu faço parte, uma audiência pública solicitada pela senadora Vanessa Graziottin e também por mim, para discutirmos a presença de médicos no interior do Brasil. E essa audiência pública contou com a presença de autoridades sanitárias, entidades médicas, pessoas que têm o que contribuir para resolver os problemas da falta de médicos no interior do Brasil. Estavam presentes, por exemplo, o Dr. Fernando Antônio Menezes da Silva, que é secretário de Gestão do Trabalho e de Educação na Saúde do Ministério da Saúde, o Dr. Roberto Luiz Dávila, presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Wilson Alecrim, que é o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Dr. Antônio Evandro Melo de Oliveira, secretário de Atenção Especializada de Interior da Secretaria de Saúde do Amazonas, o Dr. Alcides Silva de Miranda, conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, o André Vitral, que é o diretor da União Nacional dos Estudantes, da UNE, Jorge Carlos Machado Cury, que é o vice-presidente da Associação Médica Brasileira, o Dr. José Enio Duarte, secretário do Conselho Nacional de Secretários Municipais, a CONASEMES, e o Dr. Valdir Cardoso, representando a Federação Nacional dos Médicos, além dos senadores e a participação também do deputado Eleusis Paiva, deputado federal, que também foi presidente da Associação Médica Brasileira. Então, o que, se tem de verdade nessa história de que falta médico no Brasil, não falta médico no Brasil? O que de fato existe é que falta médico no interior do Brasil. Isso é um fato concreto, insofismável, e que nós precisamos urgentemente trazer as soluções para resolver esse problema, porque milhares e milhões de brasileiros estão sem assistência no interior do Brasil por falta da presença do médico. Não só do médico, como também da enfermeira, do odontólogo, mas sobretudo do médico, né? Que é a figura central da assistência, sem, evidentemente, deixar de realçar a importância dos demais profissionais na equipe multidisciplinar de saúde. O Brasil, senhores senadores, tem uma proporção de 1,95 médico para cada 1.000 habitantes. A Organização Mundial da Saúde estabelece um médico para cada 1.000 habitantes. Nós temos 1,95, o que corresponde dizer que nós temos um médico para cada 622 brasileiros. Ou seja, dentro dessa análise, nós estamos mais do que dentro dos parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Estamos oferecendo proporcionalmente, em relação ao número de habitantes, mais médicos do que, por exemplo, os Estados Unidos da América, que a proporção é 0,44 para 1.000 habitantes, como o Canadá, que é 0,52 para 1.000 habitantes, a China, que é um médico para 1.000 habitantes, a Índia, que era 0,57 médico, 0, ou seja, menos da metade de um médico para 1.000 habitantes, Chile, 0,9 para 1.000 habitantes, México, 0,55 para 1.000 habitantes, e próximo ao Japão, que são 12 médicos para 1.000 habitantes. O Brasil é 1,95 médico para 1.000 habitantes. Mas o problema não se resume a isso, que tem outros fatores, algumas variáveis que alteram essa proporção, como, por exemplo, a predominância das mulheres na atividade médica. E aí nós temos que trabalhar com a possibilidade da licença maternidade, temos que trabalhar com a ocupação de cargo de gestão por parte de médicos, temos que trabalhar com outras licenças, como licença-prêmio, que termina diminuindo, puxando para baixo essa relação do Brasil de 1,95 médico por 1.000 habitantes. E se discute qual a solução. Ultimamente, nos últimos dias, o Brasil inteiro ouviu uma solução, ou pelo menos o aceno de simplificar o exame revalida para permitir que médicos do exterior e alunos brasileiros do exterior concluíram medicina possam entrar mais facilmente para exercer a profissão no Brasil. Ó, isso é perigoso. A sociedade já começou a reagir contrariamente a essa possibilidade. Ontem mesmo assisti um programa na Globo News, onde a matéria é francamente contrária ao afrouxamento, à facilitação do revalida, possibilitando desta forma a entrada de médicos estrangeiros no Brasil. Sobretudo em alguns países da América do Sul. Vou dar só um exemplo, senhora presidente. O Brasil não permite a formação de um médico com menos de 7.200 horas de formação. Países como a Bolívia, um médico se forma com 3 mil horas. Então, a grade curricular é diferente da nossa grade curricular, da grade curricular brasileira. A formação do médico do Brasil é tida no mundo inteiro como uma formação criteriosa. Uma formação com critérios técnicos, científicos muito rígidos. E eu posso garantir a Vossa Excelência que o médico formado no Brasil, ele é um bom médico, é um médico bem formado. E não adianta tentarmos trazer ou importar profissionais da medicina de países outros, que facilitando revalida, permitindo ou simplificando revalida para atender essa necessidade, porque aí nós vamos oferecer um profissional mal qualificado para atender esses brasileiros. Nós estaríamos punindo duas vezes esses brasileiros. Primeiro, eles ficaram esse tempo inteiro sem ter assistência médica. Agora, como uma forma de desencargo de consciência, o governo brasileiro permitiria colocar um profissional mal qualificado. Não é justo, seria a segunda punição. E existe um provérbio no Nordeste que diz: se você está com um problema, conclui de fato. Existe um provérbio no Nordeste que diz o seguinte: se você está doente, você tem um problema. Se você está doente, está sendo acompanhado por um mau médico, um médico mal qualificado, você está com dois problemas. Porque já existe o problema causado pela doença e o problema causado pelo próprio médico, que pode até lhe causar uma iatrogenia. Portanto, nós estamos discutindo, e essa audiência pública, composta por autoridades em saúde sanitária, em entidades médicas, demonstraram unanimemente o interesse em discutir esse assunto para resolver o problema de milhões de brasileiros que precisam de assistência técnica, precisam de assistência médica. Nós temos como resolver esse problema. Nós temos como equacionar essa carência e levar a assistência médica aos milhões de brasileiros desassistidos. Agora, com responsabilidade. Várias ideias foram levantadas. Várias sugestões foram sinalizadas nesta mesa, neste debate, nesta audiência pública. Portanto, eu acho que temos como chegar à solução sem medidas precipitadas, no afogadilho, comprometendo a qualidade da assistência médica ao povo brasileiro. Era isso que eu queria dizer, senadora Ângela, e muito obrigado pela tolerância.